Pedro Bogas nasceu em 1973, é licenciado em Direito pela Universidade Católica, pós-graduado em Direito de Consumo pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e tem um longo percurso em empresas da administração pública. Passou por empresas como a Infraestruturas de Portugal, a Transtejo, o Metropolitano de Lisboa, entre outras, e é presidente do Conselho de Administração da Carris, empresa de transporte público tutelada pela Câmara Municipal de Lisboa desde 2017.
É membro da Comissão de Recursos Humanos da União Internacional de Transportes Públicos. Na altura da Troika, foi adjunto de Sérgio Monteiro, secretário de Estado dos Transportes no governo PSD-CDS, entre 2011 e 2015, que privatizou na altura o metro e a Carris. Conhece a gestão da empresa desde 2012, ano em que se tornou vogal da administração da Carris, a empresa que agora dirige. Pedro Bogas, seja bem-vindo à Vida do Dinheiro. E é inevitável começar esta entrevista pelo descontentamento que os constrangimentos das obras do metro estão a provocar em Lisboa. A Carris não pode aumentar mais a capacidade de resposta de autocarros a quem se vê agora sem alternativa de transporte?
Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joana. Antes de mais, quero agradecer este convite da parte da TSF e da Dinheiro Vivo. Eu sou um ouvinte muito regular da TSF e também um leitor da Dinheiro Vivo e deste programa em particular e, portanto, é logo à partida com muita honra e com muito orgulho que aqui estou e satisfeito por poder falar da Carris agora que decorreu um ano sobre o início do mandato deste Conselho de Administração que tenho a felicidade de presidir. Relativamente aos constrangimentos no Campo Grande. De facto, essa questão foi uma questão com que fomos surpreendidos, porque nós sempre tivemos consciência, a partir de determinada altura, de que o metro deu-nos a conhecer, já muito em cima da ocorrência de que iria interromper a linha entre o Campo Grande e a cidade universitária e aquilo que nos apercebemos é que iríamos ter que fazer um reforço da nossa capacidade, da nossa oferta naquele local da cidade. Nunca pensámos, porque isso é de todo impossível, tendo em conta os nossos recursos, que tivéssemos que substituir o metropolitano, porque na verdade a Carris não consegue substituir o metropolitano, por alguma razão a cidade tem metropolitano. O metropolitano é um transporte muito mais caro, que exige um investimento muito maior. As cidades que têm metropolitano fazem esse investimento porque necessitam de ter uma rede metropolitana. E, portanto, o transporte rodoviário não pode substituir o transporte metropolitano. E, portanto, nós não estamos dimensionados para fazer essa substituição. Nós temos, neste momento, uma frota e um efetivo de motoristas que está, evidentemente, dimensionado para aquela que é a oferta que podemos oferecer e podemos fazer alguns reforços pontuais. Eu, aliás, estava aqui a ver. Nós fizemos os reforços até ao limite da nossa capacidade, mas uma coisa é reforçar, outra completamente diferente é substituir a operação do metropolitano. E, portanto, fizemos saber na altura ao metropolitano e ao governo, até por via da própria Câmara Municipal, que estava evidentemente muito preocupada, o Presidente da Câmara em particular, muito preocupado com o que estava a acontecer no Campo Grande, que o transporte alternativo teria que ser contratado. E o metropolitano tinha essa consciência, pareceu-me. Sei que foi ao mercado, tentou contratar esse transporte alternativo, mas está muito difícil, ainda hoje também vi uma experiência dessas também, está muito difícil contratar, porque não há motoristas disponíveis no mercado, também não há autocarros disponíveis no mercado, especialmente para uma operação que é durante a semana, porque ao fim de semana e pontualmente ainda se consegue, mas para durante a semana e um período tão longo era de todo impossível e, portanto, tornou-se de facto um problema e tentámos minimizar. Conseguimos, através da nossa participada, a Carris Tour, e contratados pela Câmara, criar um serviço de shuttle, um vai-vem, que tem, neste momento, com 6 autocarros que fazem o percurso entre o Campo Grande e a cidade universitária, mas como é um percurso muito curto e simples, o vai-vem funciona com grande frequência e, portanto, nesse aspecto vem melhorar bastante a situação do Campo Grande. Entretanto, o metropolitano também veio a conseguir colocar 5 autocarros em operação, também de vai-vem, no mesmo percurso e no Lumiar, e isso tem vindo a suavizar a pressão, mas a pressão existe, porque efetivamente é uma linha que está ali cortada, uma linha do metropolitano.
O Pedro conhece bem o antes e depois da privatização das duas empresas, da Metro e da Carris, e com os problemas que havia por resolver. Hoje defenderia o mesmo caminho ou não haveria mais-valias se a tutela fosse conjunta?
São duas realidades distintas. Uma coisa era a subconcessão a privados da operação do Metropolitano e do Carris, que era uma opção do acionista. Na altura, o acionista de ambas as empresas era o governo, e o governo estava também pressionado por aquilo que a Troika pretendia. A Troika entendia que estas operações deveriam ter uma exploração privada, até porque, como sabe, a Comissão Europeia é que compunha essencialmente a Troika e é defensora da concorrência, e portanto havia uma imposição, eu diria, quase externa também, de se fazer uma operação nesse sentido. E o processo decorreu, foi um processo que, aliás, decorreu sem qualquer impugnação. Portanto, do ponto de vista jurídico, o processo decorreu muitíssimo bem, os contratos foram celebrados e o governo seguinte entendeu reverter, e é uma opção perfeitamente legítima. Relativamente à administração conjunta, os dois, eu já estive nos dois modelos, já fui administrador só do Metropolitano, já fui da administração conjunta Metro Carris Transtejo, agora presidente da Carris, e posso lhe dizer que os dois modelos funcionam bem desde que haja empenho e que haja competência na gestão das empresas. Portanto, não diria que um modelo é melhor do que o outro. Há algumas sinergias que a junção das empresas por vezes proporcionam, e nós verificámos isso, mas sinceramente os dois modelos funcionam bem.
Mas defenderia hoje uma Carris privada? Acha que era mais fácil resolver os problemas que existem se a empresa fosse privada?
Não tenho essa ideia. Acho que estamos a fazer um bom trabalho e, sinceramente, acho que não se justificaria.
E olhando para o serviço da Carris de uma forma geral, como é que está a oferta e a procura neste momento? Já se retomaram os valores do pré-pandemia?
Sim, a evolução tem sido muito boa. Aliás, tenho a dizer que quando chegámos sentimos que esse era o maior desafio, porque nós chegámos numa altura difícil em que estávamos a sair da pandemia, por um lado. Por outro lado, tinha começado a guerra na Ucrânia há 3 meses. A guerra na Ucrânia tem um impacto muito direto na nossa atividade e no nosso setor. Por causa dos combustíveis. E o gás, então, é brutal. O preço do gás entre 2021 e 2022 subiu 256%. Portanto, isso é uma fatura muito, muito relevante. E também tem impacto nas entregas dos novos autocarros, porque há entregas que estão atrasadas. Por exemplo, estamos à espera de 24 autocarros articulados que têm uma grande capacidade e que estão a ser fabricados na Polónia pela MAN. Esses autocarros já deveriam ter começado a chegar e atrasaram-se porque a MAN tem duas fábricas de componentes na Ucrânia que ficaram paradas e, portanto, isso atrasou todo esse processo. Isso nota-se, inclusive, em outro tipo de fornecimentos. Portanto, tivemos esse impacto e o grande desafio que nós sentíamos é como é que, com este contexto macroeconómico tão desfavorável, vamos conseguir manter a sustentabilidade económica da empresa, que era uma preocupação grande, manter a eficiência e a qualidade de serviço que tem repercussão na procura e no crescimento da procura, e também manter a cultura e o espírito da companhia, que é muito próprio da Carris. No que diz respeito à oferta e à procura, houve um crescimento da oferta de próximo dos 3%, e ela vai crescer mais, mas o importante aqui é a recuperação da procura. A recuperação da procura é muito significativa. Nós terminámos o ano 2022 com próximo dos 130 milhões de passageiros, o que significa um valor já na ordem dos 90% de 2019, portanto, do último ano completo pré-pandemia, e este ano, com os números que temos vindo a registar nestes primeiros 4 meses, porque não temos ainda os dados de maio, podemos dizer que, a manterem-se, a procura este ano atingirá os 145, 146 milhões de passageiros, o que significa que vamos ultrapassar os 137 de 2019, e, portanto, são números francamente positivos. Podemos dizer que há aqui um crescimento muito significativo da procura.
Tinha anunciado uma nova rede, com novas rotas em estudo, para rever a rede atual da Carris já com quase 15 anos. Em que fase é que está esse processo?
Neste momento estamos a preparar o concurso para a elaboração do estudo. É para nós crucial fazê-lo. Esta rede da Carris, a rede 7, é uma rede que tem praticamente 20 anos, tem quase 20 anos. Portanto, enfim, a cidade tem um dinamismo próprio e a rede está já desadequada para a cidade e para o serviço que queremos oferecer. Temos feito alguns arramentos, mas não resolve. Além disso, há a questão do rebatimento do Metropolitano. É preciso ver que o metropolitano assegura, no fundo, o backbone, a coluna vertebral do sistema de mobilidade em Lisboa. E, portanto, a Carris tem que ser sempre muito complementar a esse sistema.
Mas significa que vai atrasar este plano?
Não, o que significa é que nós tínhamos necessariamente que fazer um plano que levasse a linha de conta que passa a haver uma linha circular, que há expansão da rede, e, portanto, nós temos que assegurar esse rebatimento com o metropolitano. Aliás, o Campo Grande mostra a importância do rebatimento. E, por isso, estamos a avançar com o estudo este ano, para depois começar a fazer a implementação da nova rede. É um processo sempre difícil. Este processo é um processo em que a comunicação é essencial. Ainda agora vimos que, por exemplo, a Carris Metropolitana teve alguma dificuldade, como é normal, a iniciar uma nova rede, porque é um processo sempre difícil, e é claro que esse processo é mais difícil quando a cidade tem vários constrangimentos. Neste momento sabemos que a cidade tem várias obras em curso, e isso pode vir a atrasar a entrada da nova rede, porque não podemos fazer entrar uma nova rede com uma cidade com esses constrangimentos.
E a questão dos passos gratuitos, que balanço faz, uma vez que agora os utentes também podem usar o passo de navegante com a gratuitidade das bicicletas? Nota algum aumento? Falava-se no universo de 50 a 70 mil pessoas.
Eu diria que os números são excelentes. E digo isto porque tive agora acesso a valores mais recentes, que acho que são muito reveladores do que estou a dizer. Em primeiro lugar, neste momento já há 80 mil adesões, quer no menos de 23, quer no mais de 65, e não tínhamos ainda era a evidência do impacto dessas adesões nos segmentos, na procura dos segmentos em causa. E agora já temos. E posso dizer que duplicou a procura nesses segmentos. Portanto, nós tínhamos à volta de 30 e tal mil, e agora temos passos validados nesses segmentos, e agora temos mais de 60 mil, quase 70 mil passos validados nesses segmentos. Isso significa que, de facto, a gratuitidade, que é uma medida excelente e é uma medida de vanguarda, mesmo a nível europeu, no fomento da mobilidade, e no fomento da mobilidade e da sustentabilidade ambiental, porque esse é o grande objetivo desta medida, está a ser um sucesso, um bom exemplo para toda a Europa, aquilo que nós estamos a ter em Lisboa. E nós temos esses números, e nós só Carris conseguimos mostrá-lo claramente.
E a desmaterialização dos passos não pode ser integrada, não pode ser feita, ou seja, não podem ser integrados no smartphone, como acontece noutras cidades?
Sim. Nós temos dois grandes projetos neste momento no campo da desmaterialização, portanto, da bilhética, que já estão em fases muito de grande maturidade. Em primeiro lugar, temos a questão, como dizem muito bem, do smartphone. Nós estamos a desenvolver uma aplicação com a Via Verde, que já está, como eu dizia, numa fase de piloto. Neste momento ela já poderia até, ou está em condições de entrar imediatamente em funcionamento para a tarifa de bordo, mas o que queríamos, e por isso aqui envolveu-se também a TML, é que ela entrasse em vigor também para os restantes títulos combinados, para os títulos combinados, e portanto que abrangesse todos os ocasionais. E isso é um passo que estamos a ver se ainda é dado este ano, porque consideramos que é uma grande evolução. O outro projeto é com o cartão bancário. O cartão bancário também já tivemos alguns testes, está também muito avançado. Aí também a TML está a desenvolver também um projeto muito significativo para a cidade. Eu não quero estar aqui já a comprometer-me com prazos, mas o nosso objetivo era que até ao final do ano conseguíssemos avançar com ambas os acessos digitais, não é?
Vem a Jornada Mundial da Juventude e vai trazer a Lisboa perto de um milhão e meio de pessoas. O que é que está planeado para a zona do evento em matéria de transportes de autocarros por parte da Carris?
Esse é um tema que, de facto, nos preocupa. O que sucede é que foi cometido ao Governo, portanto, a equipa de missão que o Governo constituiu, a elaboração de um plano de mobilidade. Foi contratado um consultor que está a trabalhar juntamente com essa equipa de missão na elaboração do plano de mobilidade. Pediram-nos diversos elementos, nós facultámos toda a informação. Estão a decorrer algumas reuniões, alguns contactos, mas neste momento ainda não temos conhecimento do plano.
Ainda não viram o plano de mobilidade?
Não, neste momento ainda não temos conhecimento do plano, mas, enfim, esperamos que venha a ser recente. Mas essa tarefa foi uma tarefa que ficou do Governo. Do nosso lado, O que ficou, o que nós nos esforçámos desde logo por garantir, percebemos que íamos ter que ter a máxima capacidade de oferta nessa altura do ano, e é exatamente a altura do ano em que temos a mínima capacidade de oferta, foi garantir a existência dessa disponibilidade. E, portanto, negociámos com as organizações sindicais um acordo que prevê um abono de penosidade para os trabalhadores, portanto os trabalhadores vão ter uma pressão muito maior nessa altura do ano e portanto vão ser compensados exatamente por esse aumento de penosidade. Esse acordo já foi celebrado com as 5 organizações sindicais que representam os trabalhadores da Carris, portanto mereceu o acordo de todos, e eu diria que desse aspecto estamos mais seguros de que temos a máxima disponibilidade e a máxima motivação dos nossos trabalhadores. Mas também para essa iniciativa.
Em que é que consiste esse acordo que, para convencer no fundo os motoristas a não só não tirarem férias, como sujeitarem-se a esse aumento de pressão?
É um acordo que permite que serem melhor remunerados durante esse período, portanto o valor hora acresce durante esse período. Posso lhe dizer que vão receber 10 euros a mais por hora durante aqueles 6 dias do evento. E, portanto, foi essa a solução a que chegámos e que foi bem recebida pelos trabalhadores. Nós temos apostado muito nas pessoas e nos trabalhadores. Nós demos o maior aumento de que há memória, a expressão não é minha, de um dirigente sindical na Carris, num ano, enfim, que era um ano muito difícil por causa da inflação galopante e, portanto, os nossos trabalhadores estavam a sentir muitas dificuldades. Estávamos a perder trabalhadores, porque é preciso perceber que hoje em dia há mais dificuldades de recrutamento, por um lado, e por outro lado, de fidelização dos trabalhadores à empresa. E, portanto, o que nós fizemos foi, dentro das nossas capacidades, dentro dos nossos recursos, melhorar significativamente as condições dos nossos trabalhadores. E assinámos um acordo com 4 das 5 organizações sindicais, e a 5ª organização sindical, a que não assinou, continua em negociações connosco, e temos a esperança, temos a expectativa de poder também vir a assinar o acordo.
Mas quantos motoristas e veículos é que vão estar a circular pela cidade a mais do que seria normal nesta altura da Jornada Mundial?
Eu neste momento não lhe posso dizer exatamente esse número, porque eu estou à espera do plano de mobilidade, e só quando tiver o plano, porque repare, o plano vai-nos dar algumas informações muito importantes, vai-nos dizer que zonas da cidade é que vão estar encerradas e em que dias e em que períodos é que vão estar encerradas. Isso tem um impacto desde logo nas nossas carreiras, porque vamos ter que fazer desvios de percursos, vamos ter que perceber que se temos que fazer alguns serviços especiais ou não. Já nos falaram em alguns, mas ainda não está, isso ainda não está concretizado, e portanto nós só com o plano é que podemos saber exatamente qual é a oferta que podemos disponibilizar para esse evento. Agora, a elaboração do plano não ficou connosco, e a César o que é de César, e portanto sinceramente não.
Mas guardamos. Que prazo é que precisaria para efetivar essa resposta em tempo útil?
Nós, quanto mais cedo melhor, portanto, eu diria que seria desejável que nos próximos dias tivéssemos acesso ao plano. E como disse no início, estamos um pouco preocupados, porque isso condiciona muito a nossa operação para esse período. Nós temos feito tudo o que está ao nosso alcance, como já referi, mas falta-nos efetivamente ter um conhecimento do plano. Mas como digo, há reuniões que estão também a decorrer, e portanto julgo que tenho essa expectativa, que muito em breve será apresentado o plano.
No último fim de semana, a Associação Ambientalista Zero comunicou que há uma redução lenta dos gases com efeito de estufa no geral, mas falou especificamente de duas áreas em que aumentaram, a agricultura e precisamente os transportes, e cita dados da Agência Portuguesa do Ambiente. O setor dos transportes representa mais de 28%, ou seja, mais do que o setor da energia, que está nos 15%, e a agricultura, que está nos 13%. Ora, isto não é um contrassenso quando empresas como a Carris anunciam empenho na descarbonização?
Dito assim, parece. Mas eu não sei qual é o termo de comparação. Se efetivamente se for comparado com o período da pandemia, evidentemente que há agora um acréscimo significativo, porque temos mais autocarros a circular. Mas atenção, nós temos tido um empenho muito grande na descarbonização, estamos a fazer uma renovação profunda da nossa frota. Posso dizer que no final de 2026, que é o horizonte deste plano de atividades, teremos 80% da nossa frota em energias limpas, a frota de autocarros, e ainda estamos a apostar na frota de elétricos. Portanto, nós contratámos a aquisição de 15 novíssimos elétricos articulados, que é uma nova aposta no modo elétrico, que já não era feita desde 1995, os outros elétricos, os Gimen, já são de 1995, já chegou um primeiro protótipo para testes e contamos no verão iniciar a operação com esses novos 15 elétricos. Portanto, é também uma aposta muito significativa na descarbonização. E, portanto, da nossa parte, estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. Já agora vou dizer que este investimento é um investimento de 170 milhões, que para a nossa realidade é muito significativo, o investimento na descarbonização da frota.
E acredita que vai concretizar, tendo em conta toda esta conjuntura atual?
Eu acredito, porque senão não estava no plano. Ele está no plano e temos muita fé que vamos conseguir cumprir o plano. É claro que não posso esconder que esta conjuntura, nomeadamente das entregas, pode atrasar um ou outro prazo. Mas nós, neste momento, nós contratámos a aquisição de 30 autocarros elétricos que vão começar a chegar no verão também. Lançámos já o concurso e até já adjudicámos, anunciámos o contrato, mas já adjudicámos a aquisição de 14 autocarros mini-elétricos, são os primeiros mini-elétricos que nós temos e que vão fazer as carreiras de bairro e, portanto, zonas da cidade em que havia uma certa pressão da poluição e, portanto, continuamos nessa aposta decidida na renovação da frota.
Também previam 24 articulados a gás, 14 mini-elétricos.
São os da Polónia, são os que eu falei há pouco da Polónia. Também vão chegar. Mas nós até estamos a diversificar, porque nós não estamos a apostar só no gás, fazemos-lo porque o gás natural, neste momento, ainda significa o custo de um autocarro a gás natural é significativamente menor do que um autocarro elétrico. Eu posso dizer que um autocarro a gás, um standard, custa 200 e poucos mil euros, é o que o preço tem sido nos concursos, e um autocarro elétrico custa 400 mil euros. Portanto, e não tem a mesma autonomia. Portanto, nós continuamos a ter que comprar autocarros a gás novos e vamos comprar 75 standards entre o final deste ano e o próximo ano. Mas estamos a apostar também nos autocarros elétricos. Com esses 30 vamos duplicar a nossa frota. Neste momento temos 15 autocarros elétricos e vamos passar a ter 45 e depois com os 14 minis vamos passar a ter 59. E estamos a estudar também a introdução do hidrogénio. Temos um grupo de trabalho, temos estado a estudar na nossa direção de inovação. Fizemos já vários contactos. Claro que também os autocarros de hidrogénio ainda são muito caros, mas começar com um piloto, perceber também as questões do abastecimento, estamos a estudar essa questão. Mas não abandonamos essa diversificação das várias formas de energia, no fundo, das várias energias limpas existentes no mercado.
E esse piloto para este ano, 2023?
Não, para 2024.
Lógica da descarbonização não passa só por alterar a oferta dos autocarros e transformar a frota, passa também por uma maior articulação com as cidades que estão ao lado. Como é que se evita, o que é que está a ser feito ou o que é que pode ser feito para evitar que entrem tantos carros em Lisboa todos os dias como ainda acontece?
Sim, nós somos um agente dessa missão. Mas essa missão é uma missão que está nas mãos da TML. Portanto, a TML é que tem essa visão metropolitana. Claro que nós estamos coordenados com a TML em muitos aspectos. Queremos fazer, como eu disse há pouco, um novo plano de rede e uma das razões é também criar uma melhor coordenação através de novas interfaces, inclusive, que estão a ser estudados com a rede metropolitana e, portanto, esse planeamento é um planeamento que não vai ficar fechado na Carris, é um planeamento que vai ser aberto aos nossos stakeholders e, em particular, também à própria TML e, portanto, há essa aposta nós não nos esquecemos que estamos integrados na área metropolitana e, portanto, temos essa visão. Só para dar aqui um dado que me parece relevante, nós, com a procura que temos atualmente, retiramos da cidade de Lisboa todos os dias entre 120 mil a 130 mil carros. E se voltarmos aos valores de procura histórica que se registavam na primeira década deste século, e acreditamos que o vamos conseguir, e aliás este ano já nos estamos a aproximar mais ainda desses valores, podemos vir a retirar qualquer coisa como 150, 160 mil carros todos os dias da cidade, só a Carris, fora o sistema todo.
Mas o que é que poderia facilitar nessa articulação? O plano está a ser feito, muito bem, não é o seu pelouro, mas tenho com certeza ideias sobre isso. O que é que poderia facilitar essa, essa maior articulação?
Eu julgo que, desde logo, a questão que falei dos interfaces, não é? As pessoas não gostam de fazer muitos transbordes, portanto, temos que criar transbordes muito eficientes, portanto, o transbordo ser muito eficiente, e se a pessoa sentir que a viagem é uma viagem cómoda, que é uma viagem segura e eficiente em termos de tempo, vai, pois também é muito mais económica, vai evidentemente recorrer ao transporte público. Aliás, o nosso plano de atividades, que tem o modo da mobilidade inteligente do futuro, assenta em dois pilares, um da sustentabilidade, que já falámos, mas no outro é na melhoria da eficiência e da qualidade de serviço. E para o fazer utilizámos um método novo, que é da experiência de viagem dos nossos, analisar a experiência de viagem dos nossos passageiros, dos nossos clientes. Identificámos 6 momentos que consideramos chave e estamos a otimizar esses momentos. E sabemos que, se conseguimos otimizar aqueles 6 momentos, então a experiência de viagem vai ser uma experiência muito boa e as pessoas vão migrar do transporte individual para o transporte público, porque o nosso grande concorrente é o transporte individual, não é o transporte público. Os outros operadores de transporte público são complementares connosco, não é? Agora, o transporte individual, sim, é o nosso grande concorrente. E esses momentos é termos exatamente uma boa oferta, uma oferta regular, portanto, aparecer um autocarro regularmente, é melhorar a informação ao cliente, nomeadamente através das aplicações. É um segundo ponto muito importante, porque os clientes hoje querem planear a viagem, já não querem estar à espera na paragem muito tempo, como acontecia antigamente. Portanto, esse momento é importante. Pois o terceiro momento é o acesso ao serviço, e é exatamente a questão que falámos há pouco da desmaterialização, quer através do telemóvel, quer através do cartão bancário. Portanto, melhorar esse acesso, também o acesso do ponto de vista económico, com medidas como a gratuitidade, e a Câmara ajudou-nos bastante. E depois também termos depois é muito importante o autocarro para andar, ou o elétrico precisa de um motorista ou de um guarda-freio, e, portanto, ter o nosso pessoal o mais bem formado possível, portanto, com uma excelente formação, e, aliás, porque os nossos tripulantes têm uma dupla função. Eles neste momento até têm uma tripla, porque também são cobradores, porque também cobram as tarifas de bordo, mas para além da função de condução, têm a função de serem as relações públicas da empresa. Eles são o primeiro rosto da empresa, e, portanto, temos de trabalhar também muito essa vertente, porque também faz parte da qualidade de serviço. Depois, claro, há ainda a vertente da segurança. As pessoas querem que uma viagem seja segura, e nós temos conseguido aí dar passos importantes no âmbito da segurança rodoviária. Estamos agora certificados, somos o primeiro operador português certificado em segurança, e depois operador de transportes públicos de passageiros. E depois temos o sexto elemento, que eu considero fundamental, que é a da eficiência da viagem, que é o tempo. Os outros todos podem estar verificados, mas se a viagem for uma viagem muito longa, a pessoa continua a recorrer ao transporte individual. E aí também, quer com a mudança do plano de rede, quer com a criação de corredores base, quer com alguns pilotos que estamos a testar, nomeadamente de prioridade semafórica, portanto, com todos esses sistemas que a nossa área de inovação está a avaliar, varrimento de corredores base, etc., porque o estacionamento indevido é um problema muito grande para nós e que afeta a nossa sociedade comercial, e por isso é que lançámos agora uma grande campanha este mês, no mês de maio e agora no mês de junho, exatamente para combater o estacionamento indevido e para sensibilizar as pessoas para a importância que é não deixarem os veículos mal estacionados e que não permitem a circulação dos nossos veículos. E, portanto, também no que diz respeito à eficiência, estamos a trabalhar seriamente, e portanto, neste momento nós temos este plano, que é o de melhorar esta experiência de viagem. Melhorando esta experiência de viagem, conseguimos trazer as pessoas para o transporte público e ter níveis como têm, por exemplo, algumas cidades europeias, no norte da Europa, no centro da Europa.
Falou há pouco da dificuldade da mão de obra. Quantos motoristas a mais, porque acabou por não dizer, vão precisar este ano? E se estão à procura só no mercado nacional ou estão, como outras operadoras, a ir a países de expressão portuguesa buscar, nomeadamente, alguns motoristas?
Isso é uma excelente pergunta, porque isso é de facto uma das questões que nos preocupa de momento. O que sucede é, nós, no ano passado, recrutámos 100 tripulantes, portanto, tripulantes motoristas e guarda-freios. E conseguimos fazê-lo, não precisámos de ir ao estrangeiro, como sucedeu com outros operadores, porque ainda somos o operador mais competitivo no mercado, as condições que oferecemos ainda são as melhores, e, portanto, julgo por isso, conseguimos recrutar esses 100 motoristas, 100 tripulantes. Este ano temos previsto no plano 110, com uma diferença, é que antes havia esse cap, portanto, era era um limite que deveria ser atingido independentemente do número de saídas, portanto só era 100 que estava no plano, só podíamos contratar 100, ainda que as saídas fossem 101, mas este ano não. Este ano podemos contratar 110, no fundo, entre o saldo das admissões e das saídas, o que vai garantir um crescimento real de 110 motoristas. Isso vai-nos permitir ultrapassar os 2 mil motoristas, que já consideramos um número muito aceitável para aquela que é a nossa oferta. E já nos dá aqui outra flexibilidade.
E já a fazer conta com a Jornada Mundial da Juventude?
Sim, a Jornada Mundial da Juventude não vai implicar contratar para as jornadas mais motoristas, porque eles são 6 dias. Que se chegarem, entretanto, alguns... Mas já não... Vamos lá ver. Muito francamente, há um processo de formação dos motoristas e, portanto, nós temos alguns motoristas em formação e alguns deles já deverão estar preparados para conduzir na altura das jornadas, mas o grosso destes 110 ainda não estará preparado para conduzir nas jornadas.
Há pouco falou que estão a retirar cerca de 120 mil carros por dia em Lisboa, mas penso que uma das ambições era chegar aos 150 mil, quando que esse prazo vai ser cumprido?
Bem, isto tem a ver agora com o crescimento da procura, porque nós, com o aumento da oferta que estamos a fazer, com uma melhor oferta, com a renovação da frota e com aqueles fatores todos que disse, que no fundo vão influir na procura, trazendo mais pessoas do transporte individual para o transporte público, julgo que poderemos nos próximos anos ter muito mais sucesso. Neste momento, como disse, nós já estamos nos 145 milhões com os números destes 4 primeiros meses, com a projeção, tendo em conta aquilo que se verificou nos 4 primeiros meses, se julgo que chegar aos 150 milhões é uma ambição perfeitamente legítima e, enfim, expectável, mas o bom seria chegarmos a um número na ordem dos 170 milhões.
E em 2024 já?
Não, isso... Uhum. Não sei, se tudo... Vamos lá ver. Há um ano atrás, se nos dissessem que estaríamos agora com estes números, teríamos as maiores reservas. Se falasse com a nossa área comercial, eles teriam as maiores reservas. Nas primeiras conversas que tivemos, eles não se mostravam otimistas em relação a essa matéria. No entanto, a recuperação da procura no pós-pandemia, no nosso caso, foi excelente. Foi mesmo a melhor. E, portanto, acredito que possamos continuar nesta senda e que, no próximo ano, possamos atingir números acima dos que estão previstos.
E há aí uma componente também de turistas?
Sim, sim. Os turistas têm muita importância e têm muita expressão na tarifa de bordo, não é? Que nos dá uma receita mais significativa. Mas...
Porque são bilhetes ocasionais e não os passos.
Sim, mas quando olhamos exatamente para isso, para o tipo de títulos e quando vamos analisar, verificamos que a recuperação do turismo tem impacto, mas não é suficiente. Portanto, há aqui uma recuperação feita com muitos cidadãos de munícipes de Lisboa e dos outros municípios da área metropolitana, e, portanto, os passageiros correntes. E nos passageiros correntes há também uma recuperação muito significativa. E julgo que, até dado o cenário enfim, económico que vivemos, ele acaba por ser, enfim, nunca é bom ter um cenário economicamente menos pujante, mas de qualquer forma dá-nos esta oportunidade, que a gratuidade também ajuda muito, de poder atrair pessoas para o sistema. Claro que é uma oportunidade, porque depois nós temos que demonstrar que temos essa capacidade, que temos essa qualidade e, lá está, fidelizar esses clientes ao nosso serviço. Mas a oportunidade existe e, portanto, temos que aproveitar.
Como é que isso depois influencia as contas?
Influencia.
Ou seja, como é que estão as contas da Carris neste momento?
As contas da Carris, para quem esteve no passado nestas empresas, as contas da Carris estão muito boas. Basta dizer que a Carris não tem dívida, não é? O que é assinalável, porque a dívida, quando foi da municipalização, ficou no Estado. E, portanto, o facto de não termos dívida e não termos custos com a dívida financeira, já de si, é muito positivo. Depois, é evidentemente que com o novo tarifário, com os novos passes, com estes aumentos da procura, os nossos resultados comerciais são também resultados bons. E, portanto, nós quando chegámos...
Mas estimavam 1 milhão e 200 mil ou 300 mil por aí para este ano?
Sim, mas estimávamos que 1 milhão e 300 para o exercício 2022 era o que estava no orçamento. O orçamento ainda foi elaborado pela anterior administração. Eu, como disse, quando nós chegámos em maio, perante aquele cenário todo que eu descrevi no início, um dos nossos grandes desafios era a da sustentabilidade económica. Portanto, temíamos que pudéssemos não conseguir obter os resultados que estavam orçamentados. dados. Acabou por correr muito bem, porque tivemos um resultado positivo no final do exercício de 3 milhões. E, portanto, isso foi assinalável. E não tivemos mais porque quisemos, do ponto de vista contabilístico, resolver algumas situações e criar algumas previsões que deviam ter sido criadas no nosso entendimento. E, portanto, mas mesmo assim, os resultados são... E essa é a missão que nós temos. A nossa missão, quando se fala em sustentabilidade económica, é manter a empresa equilibrada. Aqui, esse é o segredo que eu julgo que é importante para estas empresas, é não entrar outra vez em ciclos de resultados negativos, mesmo com este nível de investimento, também tem sempre um impacto, evidentemente, nas nossas contas, mas manterem resultados positivos, mas também não é o objetivo do nosso acionista termos grandes lucros, não é? Até porque nós temos alguns subsídios, somos subsidiados desde logo pela prestação de serviço público e, portanto, falar em lucros num contexto desse Não nos parece o mais indicado. Portanto, o objetivo é que a Carris preste um bom serviço, um serviço de qualidade e que seja equilibrada do ponto de vista económico.
E o impacto que está a ter na empresa o aumento do custo de vida? Ou seja, o ano passado falava de um aumento de 40% nos custos de contexto, já aqui falou do preço do gás, este ano. Que impacto é que tem?
Este ano continuamos a sentir esse aumento, não temos números ainda anualizados, não é? mas aquilo que sentimos é que continuamos a ter esse impacto. Nós tivemos um crescimento entre 21 e 22 de 30% nos combustíveis e no gás. Portanto, eles implicaram para nós um crescimento, no caso em concreto, até foi os 256% que disse, mas depois, enfim, olhando para essa rubrica, o que aconteceu foi que tivemos um crescimento de 30%. O que tem uma expressão muito significativa nos nossos custos, porque são gastos que implicam, tem uma expressão de 20% nos nossos gastos globais, portanto, evidentemente que tem repercussões, mas mesmo assim conseguimos esse resultado positivo, não é? Esse resultado líquido, que estou a falar de um resultado líquido, nem sequer estou a falar do EBITDA, estou a falar de um resultado líquido.
Mesmo para terminarmos, mantém a intenção de ter um forte ciclo de investimento até 2026?
Sim, como lhe disse, é isso que está no plano. Nós estamos a trabalhar ativamente, porque isto envolve vários quadros da empresa, na renovação da frota. Não abrandámos o ritmo. Continuamos a ter os recursos financeiros e, portanto, a angariar os recursos financeiros para tornar possível a execução desse plano. Contamos, evidentemente, com algum financiamento comunitário. No caso, por exemplo, dos elétricos articulados, não estava previsto o financiamento comunitário. Estamos a tentar, junto do PSEUR, em overbooking condicionado, ainda ir buscar algum financiamento. E, portanto, estamos a fazer esse esforço para tornar possível a renovação da frota, porque entendemos que a Carris, neste momento, precisa de renovar a frota. Portanto, tem ali um conjunto de autocarros que está tão próximo da idade de vida, do fim da idade de vida útil, e não faz sentido estar a substituir estes autocarros por autocarros a diesel. E, portanto, é uma aposta que se impõe, que é imperativa para a empresa.
Esse são, é o tal total de 170 milhões?
170 milhões.
Até 2026?
Até 2026. 26.
Muito obrigada. O nosso tempo chegou ao fim, Pedro Bogas, por esta entrevista. Para quem quer rever ou voltar a ouvir, pode sempre procurar A Vida do Dinheiro no site do Dinheiro Vivo ou páginas do DNJN ou em permanência em tsf.pt.
Muito obrigado, agradeço muito. Muito obrigado.